Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor.
Amém. Não esquecendo, os amados irmãos, de darem o seu like e se inscrever no canal da Rádio Trombetas, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pelo nosso conteúdo, conteúdo bíblico. Hoje vamos falar sobre ainda os atributos de Deus na página número 72. Falamos sobre atributos ativos, onisciência, onipresença, sabedoria, onipotência, e hoje vamos dar continuidade sobre os atributos morais de Deus. Falamos sobre santidade e agora nós vamos falar sobre justiça, a justiça de Deus. Só lembrando aos meus irmãos queridos, queria só lembrar que o seminário ele tem o seu propósito, né? O aprendizado não é para dizer que eu fiz. Não é para você mesmo, porque aqui a gente não vai diplomar ninguém. O importante neste seminário é que você aprenda, e não só aprenda, mas que coloque em prática. Por isso que o nome do seminário é Gerados pela Doutrina Bíblica. E aqui é a doutrina que está sendo pregada, e ela que vai transformar, vivificar, fazer você nascer da água e do Espírito. Tá bom? José Rogério está conosco, de São Geraldo de Tumiritinga, Minas Gerais, Janaína Barbosa, em Atalaia, Alagoas, Rita de Castro de Tarumirim, é isso mesmo? Isso. Cláudia Massa de Macaé, no Rio de Janeiro, Graça Bonomo de São Mateus está conosco. Que mais? Pastor Claudevan, em Olho d'Água das Flores, Doutor Renilton Barbosa Leão, que é do Rio de Janeiro, ele também aqui está conosco. Ele deixou aqui a manchete de uma notícia, que nós vamos dar uma notícia no final do nosso seminário, tá bom? Uma notícia lamentável, trágica aqui, que aconteceu em Vila Velha, aqui na grande Vitória do nosso estado. Vamos lá, página número 72. Justiça é o atributo que é inerente ao nosso Deus. Deus é justo. Irmão Natan, nos leve a Deus agora, nos ajudando com esse primeiro ponto aqui sobre justiça.
Deus é justo. Qual a diferença entre santidade e justiça? Uma das respostas é: justiça é santidade em ação. Justiça é a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com suas criaturas.
E aí Gênesis capítulo 18, versículo 25, tá? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Bom, dentro desses atributos ativos e morais de Deus, Deus não pode ser eficaz em um dos seus atributos e não ser eficaz em outro. Então, os atributos de Deus, eles trabalham em harmonia. Então, quando se fala de amor de Deus, Deus sempre é amor. Deus é sempre bom. Deus é sempre fiel. Deus é sempre misericordioso. Deus é sempre justo. Deus é sempre justo. E a justiça de Deus está baseada naquilo que Ele é. Então, ninguém pode ser justo diante de Deus, no sentido pleno. Deus só aceita a justiça do homem quando o homem ele se submete ao sacrifício de Cristo Jesus. É por este motivo que quando se fala de justiça, um termo que em muitas passagens bíblicas remete a fórum, a forense, a justiça, a advocacia. Então, Deus torna a pessoa justa mediante aquilo que lhe satisfaz. O que satisfaz a justiça? O que aplaca a ira de um justo juiz? Só uma coisa: estando em Cristo Jesus. Então, só em Cristo Jesus é que nós somos justificados. O termo forense é inocentados. Eu só posso ser inocentado diante de Deus quando eu sou justificado pelo sangue de Jesus, pelo que foi consumado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nada aquém, porque não pode estar nada aquém, e nada pode estar além do que já foi feito. Por isso que está escrito em Hebreus 7:25, está escrito: ele pode perfeitamente salvar, entenda salvar como justificar ou inocentar, ok? Deus, ele é um Deus justo. Então, quando nós falamos sobre a justiça de Deus, vamos pensar daquilo que o nosso Brasil, principalmente, onde nós estamos, é claro que a injustiça permeia desde o pecado capital e Antigo e Novo Testamentos. Mas aqui no Brasil é fora do comum a injustiça. Aqui no Brasil a injustiça e a impunidade é cultura. Então pensamos na justiça de Deus. O que que um juiz precisa ter, um juiz humano, um magistrado, o que que ele precisa ter, possuir? Não sou advogado, não milito nesta área, mas em termos práticos, pelo que a gente lê e pesquisa e pela experiência de vida, o que que um juiz precisa ter para fazer um reto juízo? Digo, juiz humano. Então ele precisa o quê? De evidências. Ele precisa de fatos para ele fazer o juízo. Então, num processo, existe advogado de acusação, advogado de defesa, existe procurador, existe testemunha. Eu já fui testemunha. E a testemunha, quando ele se coloca diante do juiz, ele se compromete a falar toda a verdade. Toda a verdade. Porque testemunha pode mentir. Pode mentir para inocentar o culpado e pode mentir para culpar o inocente. E as pessoas, os juízes com competência, com capacidade, com inteligência e até mesmo sabedoria, eles podem fazer um juízo, mesmo querendo fazer um juízo correto, ele pode condenar aquele que não era para ser condenado. Quantos juízos, quantas sentenças foram dadas de maneira equivocada ao longo da história do homem? Volta e meia, você pega no jornal pessoas que foram condenadas à prisão perpétua depois de 30 anos, se descobriu que aquele processo ou aquele juízo estava equivocado porque descobriram-se outras coisas, ou que a testemunha mentiu. Só que o nosso Deus, estamos falando de atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a justiça. Então, só que Deus não é só juiz, ele é testemunha. E quando você para pensar num atributo que nós já falamos, atributo ativo de Deus, é onisciência, ou seja, tudo sabe. Então, naquele dia, Natan, naquele dia, não é? Diante do trono branco, que estaremos diante do Supremo Juiz, pessoas podem querer recorrer, pode pedir um habeas corpus, pode querer contratar um escritório de advocacia mais caro do mundo, pode querer forjar provas ou anular provas concretas. Só que ele vai estar diante não só apenas de um juiz justo, eterno, mas ele está diante de um que é testemunha. Então, nós falamos na última aula que ele é, inclusive, testemunha da intenção do coração. Então, Deus não erra no seu juízo. Deus não erra no seu juízo. Quando ele condena, acabou. Não tem. Mas Deus, mas eu fiz... Mas... Ele é testemunha, não do que apenas viu, mas do que ninguém viu, ele vê. Então você imagina, Deus, ele é, diante do tribunal, do trono branco, ele é juiz, ele é advogado e também é testemunha. Então nada foge dos olhos de Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versículo número 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz a palavra de Deus assim. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, ou seja, descobertas, descobertas, aos olhos daquele com quem teremos que tratar. Então nós temos que tratar. Então não tem como esconder, fazer nada. Outro texto, irmão Natan, sobre a justiça de Deus, perfeita. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo número 13, diz aqui a minha Bíblia. Vamos ler o 14 para que a gente possa ganhar tempo. Porque Deus há de trazer a juízo, justiça, não tem como, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. O recôndito do coração, quer sejam boas, quer sejam más. Então, obras, tem um texto que eu não lembro qual é, meu Deus. Mas eu acredito que seja Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele falou que, eu não lembro, no Novo Testamento, ele falou que as coisas boas, elas podem ficar encobertas por algum tempo, mas virá juízo. E as coisas más também podem ficar encobertas durante longo tempo, mas elas também serão descobertas. Eu não lembro, agora o Espírito Santo me fez lembrar aquilo que eu li, mas eu não lembro a passagem. Então é maravilhoso quando nós encontramos que nós vamos lidar com Deus justo. Então, se existe algo em vosso coração, o Espírito Santo está incomodando, fale com Deus. Senhor, purifica-me de todo pecado, pelo sangue de Jesus, abre os meus olhos, crie em mim um coração puro e renova um espírito reto. Veja, no Salmo 51, Salmo número 51, é um salmo quando Davi, segundo o coração de Deus, pecou, mas pelo seu pecado teve consequências. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que tinha intimidade com Deus, olha o que, Davi fala da justiça e do juízo de Deus. Salmo 51, versículo de número 4. Vamos lá. Contra ti somente pequei. Salmo 51, versículo 4. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas, e é puro quando julgas. Então, reconhecimento de um homem de Deus, que é falho, pecador, mas que ele reconhece: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. É como aquele ladrão da cruz que reconheceu, se arrependeu do seu pecado e disse: nós estamos aqui porque nós temos o mérito desse castigo. Ele não. Então é bom a gente compreender que Deus, vamos falar sobre amor, fidelidade, misericórdia, mas não nos esqueçamos que todos vamos comparecer diante do justo juiz. Lembrando, você que tem uma religião, que professa até mesmo a Cristo, mas que não se submete a Cristo, tome muito cuidado, só os que partem em Cristo são salvos, só os que estão em Cristo serão transformados no abrir e fechar de olhos, não tem jeito, Deus é tão justo, Natan, tão justo, né? A justiça de Deus não impediu de permitir a morte de Cristo, porque Cristo voluntariamente quis levar os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus não poupou quem? Os anjos. Então, cuidado. Tem um texto que eu gosto muito também. Romanos capítulo 11, versículo 22. Presta atenção, irmão. Considere, ou seja, atente, observe, pois, vamos ver aqui, bondade de Deus. Considere, pois, a bondade de Deus e também a severidade de Deus. Entenda essa severidade aqui como justiça. Deus é bom, bom. Deus é justo, justo. São inseparáveis esses atributos. Por isso que Deus falou com Caim: Caim, se você fizesse o bem, você não ia se dar bem? Você fez o mal. Ok? Então, considere, pois, a bondade e também a justiça de Deus. Deus não aceita balança enganosa. Não pode, de maneira nenhuma. E eu quero aqui, Só para ratificar o que eu estou falando, que Deus é testemunha. Então ninguém pode fugir dessa justiça plena, total. Vamos lá, me ajuda, Natan. Juízes, livro de Juízes, capítulo 11, versículo 10. Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 10. Irmãos, anotem, eu vou mais rápido para a gente avançar, senão a gente não termina esse ano o seminário. Juízes 11, 10, é isso? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Deus é testemunha. Então Deus sabe da intenção que foi dito ali. Olha, Deus é testemunha. Escolhe hoje, vida e bem. Deus é testemunha. Ok? Outro ponto é Jeremias 42, 5. Jeremias capítulo 42. Estou dizendo, olha, Deus é testemunha. Ele observa, ele sabe, não só de fatos, de acontecimentos notórios aos nossos olhos, mas ele é testemunha da intenção do coração. Jeremias capítulo 42, versículo 5, diz aqui a minha Bíblia. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Então eles estão dizendo aqui, nós damos a nossa palavra e Deus é testemunha. Então, num juízo, ele é testemunha e também advogado, você sabe que ele é advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Só para que a gente entenda diante do tribunal de Cristo, tá? Lembrando que o tribunal de Cristo não é para crente. Ok? Porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da ressurreição, vivos e mortos, as pessoas serão julgadas. Os que são salvos, salvos. Os que serão condenados, prestarão conta diante de Deus. 1 João 2,1 diz aqui a minha Bíblia: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o... Preste atenção, meu filho, por favor. Meu filho aqui não é o Natan, não, é você que me ouve também, viu? É advogado justo. Então, um advogado justo, Natan, ele vai pegar um caso para inocentar um culpado? Não. Lembrando que o advogado, justo. Assim como todas as profissões que são representadas por seres humanos, que falham, que erram, médicos, advogados, enfim. Olha, temos um advogado a nosso favor. Quando nós estamos nele, é porque ele é justo, ok? E sobre, só um texto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 8. Vamos ler o versículo 1 também, já que estamos aqui. 2 Timóteo 4, 1. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Diante de Deus e de Jesus, há de julgar vivos e mortos. Viu? Haverá ressurreição de justos e injustos. Ok? Justos para recompensa, galardão. E os injustos, está lá em Daniel 12, 2, para o desprezo e condenação eternas. Mas agora o versículo 8 também de capítulo 4 de 2 Timóteo. Versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Aqui é o apóstolo Paulo falando, está no final de carreira cristã. Olha, presta atenção, gente, isso é muito importante. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Que o Senhor, o que é que diz aqui? Reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O reto juiz. Então Jesus é reto, Deus é reto. Presta atenção agora, meu filho. Importantíssimo. Importantíssimo. Nós falamos, estamos dizendo que Deus, ele é juiz. Nosso seminário tem o título de Gerados pela Doutrina Bíblica. É importante. Marque na sua Bíblia, grave na tábua do seu coração. João 12, 48. Evangelho de João, capítulo 12, versículo número 48. As pessoas não gostam da Bíblia, mas se não gostar, vai dar ruim no final, irmão. Vai dar ruim no final. Diz assim, João 12, 48, palavras do Senhor Jesus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Fala, Natan, o resto aí.
A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia.
Quem vai julgar no último dia?
A palavra.
gente, a gente fala, não faz isso porque a palavra fala para não fazer. A palavra, o mandamento, diz para não fazer. Ah, mas um pastor disse que pode. Ah, mas a denominação diz que pode. Mas o que, que a palavra diz? Ué! Eu sou crente bíblico ou não sou bíblico? Meu Deus, a palavra vai julgar no último dia. É óbvio que aqui se fala que a palavra é Cristo, mas também é o mandamento. Se a Bíblia diz não faça, a palavra de Deus disse para aquele casalzinho, disse para Adão, para Eva, olha, tudo aqui você pode, aqui não. Essa é a palavra. Aí vem Satanás, a serpente enganadora. Deus disse isso? Olha, que nada. Ah, Deus, é como assim, a Bíblia já está ultrapassada, precisa ser atualizada. Não é? E as pessoas estão juntando serpentes para o seu próprio deleite, os doutores. Deus disse isso? Que nada. Se você fizer, você vai ser melhor ainda. Então, se você desobedecer, entre aspas aqui, entenda, hein? Se você desobedecer a Bíblia, vai ser melhor. Então, irmãos, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Muito, muito cuidado. Eu quero agora terminar com o versículo de Atos 24:15. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, sobre a justiça de Deus, que nós estamos tratando aqui, justiça é obediência a uma norma reta. A gente pensa que na igreja, quando eu falo igreja, de Jesus, não é a minha ou a sua, tudo pode. A igreja agora virou uma celeuma, uma balbúrdia, uma bagunça. As pessoas não querem cumprir normas básicas no que se tange ao evangelho. A norma é a Bíblia. Ademais, não adianta nós estarmos aqui. Você quer aprender, sedento a aprender, seja transformado pela palavra, e quem é transformado pela palavra se submete à palavra de Deus. Então, amado e querido irmão, página 73, vou pedir ajuda do irmão Natan, lá em cima ainda, sobre justiça. Deus não somente trata justamente esse tema, o penúltimo parágrafo desse tema.
Deus não somente trata justamente, como também exige justiça.
Para. Querido irmão, amado de Jesus, Deus ama o justo e diz a Bíblia que ele odeia, palavra forte, dura, odeia o pecado. Então ele exige, mas ninguém é justo no sentido pleno. Somos inocentados pelo sangue de Jesus, mediante a graça, por meio da fé. Pode continuar, Monatã.
Mas que sucederá no caso de um homem haver pecado? Ele graciosamente justifica todo aquele que se arrepender. Essa é a base da doutrina da justificação.
Se arrepender. Ok? Precisa se arrepender. Avança.
Há que se notar que a natureza divina é a base das relações de Deus para com os homens. Como ele é, assim ele opera. O santo santifica, o justo justifica.
É isso aí. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos fechar esse primeiro ponto. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados somos pela fé, não é isso?
Isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Ninguém é justo em si mesmo. Nós falamos sobre, né, querer ser salvar, espiar a alma de alguém ou a sua própria alma. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus. Agora, a fé em Jesus deve ser uma fé dinâmica, eficaz, operante, que gere frutos de que nós temos uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, você não passa a ser perfeito, claro que não. Mas, filhinhos, o bom é que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus, o justo. Eu não sei se eu me fiz claro, explícito, porque a gente confia muito e devemos confiar na graça, no amor, na misericórdia, mas devemos lembrar que esse Deus de amor é um Deus que também não pode negar aquilo que é inerente, é inseparável dele, que é a justiça. Por exemplo, Deus não pode absolver Satanás, ele já está julgado. Já está julgado. Ok? Então, sobre fidelidade. Fidelidade, irmão, esse parágrafo é pequeno. Temos, olha, eu gosto demais disso. Eu espero que todos estejam lendo os textos. Isso aqui é apenas poucos versículos mediante todos os versículos que encontramos na Bíblia da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. Então vejamos, irmão Natan, leia para mim, por favor, esse primeiro e único parágrafo dessa letra C sobre fidelidade.
Deus é fiel, ele é absolutamente digno de confiança, sua palavra não falha, portanto seu povo pode descansar em suas promessas.
Bom, vamos lá, não tem como, irmãos, não estou apenas decorando versículos e apresentando versículos. Você tem que deixar e colocar em prática, saber que esse Deus que nós estamos aqui tratando e conhecendo mais a Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo que habita em nós. Eu não estou aqui prescrutando a mente de Deus. Mas o que ele se revelou, os seus atributos, nós estamos aqui conhecendo pela palavra e mediante o Espírito Santo que nos foi dado. Sobre fidelidade de Deus, desde o Antigo Testamento, salmos, dezenas de salmos falam sobre a fidelidade de Deus. Por exemplo, Salmo 100, me veio à memória o Salmo 100. Não é? O que diz a Bíblia no Salmo 100? Vamos lá. Não está aqui nesse contexto aqui. Você pode até ler esses aqui. Mas no Salmo 100, é um salmo pequenino. O último versículo. Porque o Senhor é bom. Olha aí, olha. Atributo de Deus. Deus é? Bom, está aqui. A sua misericórdia aqui, olha. Mais um atributo que vamos falar dele hoje. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua?
Fidelidade.
Não tem fim. Então são atributos inerentes de Deus que não podem se separar. Não, eu vou deixar de ser fiel para resolver uma situação. Por isso que a fidelidade de Deus não muda a sua justiça e o seu amor. Ah, mas Deus falou que ia fazer. Deus disse que ia fazer e não fez. Bom, a parte do contrato dele, ele cumpre. Se alguma coisa não fez, se alguma coisa saiu errada, você pode ter certeza. Foi eu que não cumpri. Ou se está demorando, postergando, eu... Ou apenas não chegou ainda o tempo determinado por Deus. Eu citei um exemplo, mas vou citar outro sobre fidelidade de Deus. No primeiro livro de Samuel, se não me engano, capítulo 2, versículo número 30, tem uma parte por demais esclarecedora sobre fidelidade de Deus e condicionalidade. Por exemplo, Deus não disse que Moisés ia herdar a terra prometida, Canaã, geográfica, terrena? Disse. Ele entrou na terra prometida, Natan?
Não.
Por quê? Foi infiel concernente a rocha, as tábuas e outras coisas. Então ele recebeu um tipo de juízo que não foi para a morte eterna. Mas por que Moisés não entrou? Se Deus disse que ele entraria. Ora, Deus errou? Deus mentiu? Está escrito que Deus não mente. Vejamos então, preste atenção, sobre fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Vamos lá, 1 Samuel, lembrando que livros do Antigo Testamento é primeiro e não primeira. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha o que ele fala, que ele está dizendo, ele está recapitulando o seu projeto. Está recapitulando a cláusula que ele havia falado no contrato. Na verdade, olha aqui, eu tinha dito... Falando para o sacerdote ali, Eu tinha dito que a sua família e a linhagem de seu pai andariam diante de mim para sempre, não é isso, Natã? Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. O que é que ele está dizendo? Os que forem fiéis a mim, também, porque ele não pode negar. Mas se forem fiel, eu não tenho como inocentar um culpado, porque a minha fidelidade, Deus diz, está atrelada à minha justiça. Então eu disse que não ia faltar o quê? Sacerdote na sua cadeira, na sua linhagem. Mas por causa de que você deu mais amor aos teus filhos do que a minha palavra, então vai faltar sacerdote na sua linhagem. Eu disse que não faltaria, mas agora vai faltar, porque você não cumpriu a sua parte. Irmãos, é duro isso? Não é não. Pode falar, irmão Natan.
A dúvida que surgiu agora, aquele versículo é que diz, eu não sei onde está, que fala que se a gente for infiel, mesmo assim ele permanece fiel. Se aplica como?
Vamos ver agora, se aplica aqui, dentro de um contexto. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Olha como é que as pessoas, até interpretou do jeito que a maioria interpreta. Isso é um prato cheio para o carnal, é um prato cheio para o inconverso, é um prato cheio para aquele que não nasceu de novo, é um prato cheio para um coração enganoso. Vamos lá. Tá aí, Natan? Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Vamos lá. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, ele nos negará. Esse é o contexto. Aí está a fidelidade de Deus. E aí vem. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, ou seja, ele não pode me abençoar se eu estou debaixo da maldição que está sem Cristo. Isso se coaduna com o quê? João 3,36. João 3,36 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22.
Então, esse fiel aqui de 2 Timóteo fala que ele é fiel à sua própria justiça?
Ele é fiel a ele, não pode negar a si mesmo.
Ah, sim.
Não, se eu for infiel, ele vai ser fiel à sua natureza, ao seu atributo. Outro texto que se coaduna com esse, que já lemos aqui, é Ezequiel 33, de 11 a 14. Se eu disser para o justo, olha aí, condicional. Se eu disser para o justo, justo, você vai ficar muito bem. Cadê? Quando disser ao justo que certamente ele vai viver e ele confiando na sua justiça fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça. Ele morrerá por causa da sua injustiça que cometeu, olha aí. Deus é fiel. Deus foi infiel aqui, não? Não. Ele permaneceu fiel, porque é condicional. A mesma coisa, se ele falar para o ímpio, ímpio, você vai para o inferno. Mas se o ímpio se arrepender, o que que acontece? Ele é fiel, então o ímpio vai para o céu. Ficou claro, irmão Natan?
Claríssimo.
Então, essa é um contexto. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de ninguém, mas pela experiência pouca que nós temos, muitos irmãos usam isso, se eu for infiel, ele permanece fiel. Peraí, não é assim não. Então se ele falar para o ímpio, você vai morrer no seu pecado, mas se o ímpio se arrepender, vai para o céu, enquanto há tempo, né? Mas se o justo for a mesma coisa, o justo, você vai para o céu. Mas se ele pecar e permanecer, é a mesma coisa. Não pode negar a sua natureza. E é fidelidade. Eita glória! Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 56. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 56. Que ele faça com que o nosso coração se incline para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardando os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ele ordenou aos nossos pais. Coloquei a referência errada aqui. Esse texto era para estar lá em justiça, não é? Mas Salmo 100, já falei. Esse é Deuteronômio 7:9, Natan, por favor. Deuteronômio 7:9. Portanto, saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus. É Deus. Ele é o Deus fiel, esse mesmo. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus
mandamentos.
Então ele guarda a aliança de quem?
Cumpre.
Irmãos, com respeito e amor que temos às pessoas que pensam contrárias, eu não posso fazer nada. O que eu não posso negar a Bíblia. Simplesmente assim. Então essa história, essa falácia, esse sofisma de que no final todos vão para o céu, aqui ó, abre aí Natan para mim, Colossenses capítulo 3, versículo 18, Malaquias 3, 18, último livro do antigo pacto, Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz o quê? Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Mateus capítulo 25, sobre a volta de Jesus, um grupo à esquerda e outro à direita. Um grupo da direita, vinde bendito do meu Pai. O grupo da esquerda, apartai-vos para o fogo que queima para a vida eterna, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Deus tem misericórdia de nós. Espero que Sobre fidelidade, os irmãos possam ter compreendido. Vamos agora, Natan, um intervalo. Depois nós temos mais três pontos e esperamos terminar hoje ainda. São três pontos menores. Não vá embora, né? Você vai, mas volta. Vai, toma uma aguinha, um cafezinho, lava o rosto se estiver com sono, tá bom? Não dá nem tempo de jantar, mas vá e volte rápido, tá bom? Você está ouvindo Seminários Gerados pela Doutrina Bíblica. Vamos ouvir um louvor e já voltamos.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido, em teu amor. Posso então descansar? É teu poder que sustenta a vida, são teus caminhos que trazem a paz. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. É o Senhor, dia após dia, tua mão me conduz. O teu poder transformou minha vida. Em ti confio, meu Mestre Jesus. A natureza em seu esplendor. fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tua mão me conduz. O teu poder transformou minha vida. Em ti confio, meu Mestre
Deus, Deus é fiel mesmo, viu? Olha, eu achei o texto. Irmã Lorena caçou aqui, colocou até um rostinho aqui com lágrimas. Pastor, não achei de jeito nenhum. Mas Deus é fiel, irmã Lorena. Você não achou, mas orou. Estava aí em espírito e aqui nós achamos aqui. Dei uma olhadinha aqui em Timóteo e em Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica, Gerados pela Doutrina Bíblica, onde temos irmãos da nossa congregação local aqui na Prainha, em Vila Velha, e temos irmãos no Brasil e no mundo. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu irmão, meu querido irmão e irmã. Ok? Vamos então, daqui a pouquinho, na página, estamos na página número 73, vamos falar sobre misericórdia e também amor. Vamos lá, mas o texto que eu falei, que as coisas, as obras, tanto as más quanto as obras boas, elas não ficaram encobertas para sempre. Sabia que é um perigo, Natan? Olha o que Paulo está dizendo aqui. É, a gente ensina, mas eu falei, a gente prega também. Olha só o que Paulo está dizendo. Você faz coisa boa, aí você, poxa, ninguém está vendo. Poxa, ninguém vê. Ninguém anota. Eu não tenho nenhuma recompensa. Ah, irmão, não é assim não. Vê lá. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem, ou seja, alguns pecados são vistos antes de entrarem em juízo. Ao passo que os de outro manifestam-se só
mais tarde.
Depois, ou seja, obras más. Então tem pecados que são manifestos agora. Tem pecados encobertos que eu não consigo desvendar. O justo, o juiz aqui temporal não consegue. Mas naquele dia será desvendado. É isso. Aí olha o outro lado da história. 25. Da mesma forma, Timóteo, Igreja de Jesus, por favor. Também as boas obras são manifestas, muitas antecipadamente, ou seja, nesse tempo presente, muitas boas obras feitas por nós, mediante a graça, são manifestas, ok? E as que não são, não podem ocultar-se. Ou seja, as boas obras que não são manifestas agora não se ocultarão para sempre, porque Deus vê. Eita glória! Então as boas ações não ficarão encobertas para sempre. É isso que eu queria lembrar. E o Deus fiel me fez lembrar. Aleluia! Glórias a Deus! Ah, estou muito feliz. Muito, muito, muito feliz com esse texto bíblico. Pronto, que coisa linda. Colocou aqui, Lorena? Isso aí. Deixa eu ver a tradução que foi colocada aqui. Pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, não é? Juízo final. E em alguns manifestam-se só depois, não é? Então, aqueles que hoje morrem e num culto fúnebre, ah, já está no céu, não é? Tomemos muito cuidado com isso. Deus é fiel. Deus é justo. Vamos falar sobre a sua misericórdia? Monatã, me ajuda, por favor.
É, letra D, misericórdia. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas, ao sentir compaixão por eles, ao oferecer alívio e, no caso dos pecadores que não se arrependem, ao demonstrar paciência para com eles. Uma das mais belas descrições da misericórdia de Deus encontra-se em Salmos 103, 8, do verso 8 ao 18. O conhecimento de sua misericórdia torna-se o fundamento da esperança, como também da confiança, A misericórdia de Deus manifestou-se de maneira preeminente quando ele enviou Cristo ao mundo.
É, exatamente, porque miseráveis, né? Exatamente. O que é misericórdia? É mover-se de compaixão. É uma pessoa que não tinha mais salvação, e Deus usou de misericórdia. Eu achei interessante aqui uma frase que foi aqui. Uma das belas descrições da misericórdia de Deus encontra-se em Salmos. O conhecimento de sua misericórdia torna-se o fundamento da esperança. Olha que coisa mais linda. Quando você fala de misericórdia, você lembra de quê, Natan? Qual o texto? Se na Bíblia. Você que está em casa, vamos aqui tentar fazer essa aula um pouquinho mais interativa. Você que está em casa, agora assistindo, ou no trabalho, está assistindo a aula. Ah, quando você fala de misericórdia, qual texto da Bíblia que você lembra? Qual livro da Bíblia que você lembra de misericórdia?
Acho que João 3,16.
João 3,16?
É, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Perfeito, perfeito. Mas isso é misericórdia de Deus, né? Está entrelaçado ao seu amor, justiça, etc. e tal. Mas tem outro texto que fala exatamente a expressão misericórdia. Os irmãos sabem de cor e salteado. Então, se conhecendo, olha, o fundamento, o conhecimento da misericórdia é o fundamento da nossa esperança. Quando eu conheço a misericórdia de Deus, a esperança não vai acabar. Cadê? Marcos diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É exatamente esse texto. Existem tantos outros textos que falam de misericórdia, de compaixão. O que Natan falou está certinho ali, está inclusive no texto. É, misericórdia do Senhor, está João 3,16, é o texto áureo da Bíblia. Salmo 100, que eu já disse, né, o versículo 5, fala sobre a misericórdia de Deus. Mas o mais comum que as pessoas lembrem é Lamentações de Jeremias, que está aqui também. Lamentações 3,22. E eu queria ler um pedacinho para que a gente encerre. Se ter conhecimento da sua misericórdia é o fundamento da nossa esperança. Vamos lá. Lamentações 3,19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Qual é a amargura que estava aqui sentindo o profeta Jeremias? A amargura de ter o seu povo levado cativo por causa da idolatria. Que Jeremias já havia profetizado reiteradas vezes que o povo ia para o cativeiro e ficaria 70 anos. Ele, quando pensa nisso, ele se abate, diz aqui a palavra do Senhor. Penso nisso, eu fico abatido, né, dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele diz, o que me dá esperança? A esperança que me dá alívio é saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos eliminados e destruídos, consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, meu irmão querido, lembre-se naquilo que te dá esperança, no momento difícil que você esteja vivendo agora. Misericórdia é um atributo de Deus, inseparável, inseparável. Então, quando eu penso nisso, no quê? Na misericórdia, eu volto a ter esperança. Pensar naquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o perdão de Deus, que não nega um coração quebrantado, um coração contrito, ele não rejeita. Esta é a fidelidade. A misericórdia de Deus se renova a cada instante, a cada minuto, a cada manhã. Que coisa extraordinária. Vamos ver aqui Daniel capítulo 9, versículo 9, está aqui dentro dos versículos que nós aqui temos no livro. Daniel capítulo 9, versículo número 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Olha só o que está sendo dito aqui. Sabe o que é o capítulo 9 de Jeremias, Natan? É uma oração.
De Daniel.
É, a oração de Daniel. Ele está dizendo, olha, a gente é um pangaré, a gente é pecador. Está dizendo aqui, ele confessa, nós nos rebelamos contra ele, mas a ele, a Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Tem um texto bíblico, eu queria agora pedir aí ajuda aos irmãos, eu não lembro, é Salmos. Em ti tenha misericórdia, por isso és temido. Em ti o Senhor é misericordioso, por isso és temido. Está no livro de Salmo, eu não sei qual é, se é Salmo 116, Salmo 16, não sei. Por isso és temido. Salmo 130, isso é o perdão, não é misericórdia, mas veja bem, em ti há perdão, que é a mesma coisa que misericórdia, ou seja, nós todos merecíamos o castigo, mas ele perdoa. Por isso, diz, se ele é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Por isso está escrito lá no Evangelho, terei de misericórdia quem também tiver misericórdia. Quer ver um ato de misericórdia, Natan, de um homem? Você leu aqui o versículo? Colocou aí? É o versículo, mas contigo está o perdão, por isso és temido. Tem um relato bíblico que fala de misericórdia, que é aquela passagem de
Bom Samaritano.
Melhor é Gênesis 50, versículo 20. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Ali, e em vários outros contextos da trajetória de José, ele é usado como um tipo de Cristo, misericordioso, perdoador. Olha o que diz né, a misericórdia de José, que poderia e tinha autoridade para matar seus irmãos, porque seus irmãos tentaram mal contra ele. Os irmãos mereciam morrer, ou mereciam ser castigados. Olha a misericórdia, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Isto é misericórdia. Eles tentaram matar José, venderam José, um jovem. Mas José, que teve a misericórdia de Deus, usou de misericórdia também para com seus irmãos, preservando-os a vidas, e os ainda alimentou e deu o melhor lugar da terra. Amém, igreja? Misericórdia. Por isso que nessa oração de Daniel, só voltando aqui a Daniel, a oração de Daniel, ele pede misericórdia. Tá lá, deixa eu ver se eu encontro aqui Daniel 9. Vamos lá, tem um texto maravilhoso que é Daniel 9:18. Eu acho que é Daniel 9:18. Preste atenção, queridos e amados irmãos, uma oração. Isso é coisa magnífica, isso aqui é bênção de Deus. 9:18, é isso, Natan? Daniel 9:18? Vamos lá. Se é isso, deixa eu ver. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Eita glória! Fantástico. Pronto, vamos passar para o amor de Deus. Fala, meu irmão Natan.
Irmão Márcio Maia tem uma pergunta aqui, ó, no chat. Pastor, uma vez ouvi um irmão dizer que Deus disse a ele em revelação que não era para pedir mais misericórdia por aquela pessoa X. Pergunto, pastor, se aplica a Deus dizer isso? Por favor, me ajude.
A Bíblia diz que se aplica, sim. Não é exatamente misericórdia. Não orar mais. Não ore mais por estes, porque eu já os rejeitei. Então nós temos respaldo bíblico para isso. Agora, é uma responsabilidade muito, muito grande. Muito grande. É como, por exemplo, querido Márcio Maia, a pergunta sua é muito, muito pertinente. Porque existem extremos. Tem pessoas que pensam que por qualquer tropeço, pensamento ou pecado, Deus a rejeitou, que não tem mais reconciliação. Não é isso que a Bíblia diz. Mas são pessoas que tiveram inúmeras oportunidades de tantas e tantas misericórdias, alertas de Deus, e mesmo assim não aceitaram em tempo oportuno. E aí é quando Deus dá um basta. É quando Deus dá um basta. Outro texto, eu não lembro, acho que é Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, tem um texto bíblico que fala exatamente isso. Olha, se Samuel, se Joel ou outros estiverem, eles se salvarão pela sua justiça, mas não ore por outros. Então tem um texto, eu não lembro agora qual é, eu confesso aos irmãos que eu não lembro. É no início, Natan, do capítulo 14. É no início. Tem texto bíblico que Deus diz, não ore por esse porque eu já o rejeitei. Se trata também, no que se tange a Saul, e fala também de outros casos, poucos, mas existem textos bíblicos que validam isto. Agora, eu não posso, né? Você tem que ter muita intimidade com Deus para saber se Deus é Deus falando, ou pode ser algo do coração nosso que nos engana. Isso é um perigo muito grande. Por isso, aquele que fala da parte de Deus tem que ter muito cuidado. Não sei se é Jeremias. É Jeremias?
Isso, Jeremias 7.
14.
16, se eu não me engano. É isso.
Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Mas tem outro texto, onde ele cita nomes. Olha, se Joel, se Daniel, pela sua justiça seriam salvos, mas não. Aí diz: a alma que pecar, essa morrerá. Tem um texto, mas esse texto aqui é perfeito, meu filho. Perfeito. Não interceda por este povo. Mas isso é algo específico, não acontece todo dia, e você não pode fazer um juízo pela aparência, ok? A não ser que a pessoa seja pecador, contumaz, está ali, diz que é de Deus, mas vive na teta do pecado, dioturnamente, ok? Eu não lembro desse texto, mas se alguns irmãos lembrarem, está no Antigo Testamento, onde cita nomes. Se Joel, Samuel, se salvaria, cadê? Não, nesse texto não. É o que leu Natan, mas nós vamos lembrar. Enquanto isso, vamos lembrar, vamos agora ao amor, para que a gente ganhe tempo. Vamos lá. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus que faz com que ele deseje ter um relacionamento pessoal com aqueles que possuem sua imagem, e mais especialmente com aqueles que foram santificados e cujo caráter se assemelha ao dele. Observe como o amor de Deus é descrito. Aí temos aqui dezenas de textos, né? Como ele se manifesta, o amor de Deus. Veja que esse parágrafo que é importante, Ezequiel 14, 14, já foi colocado aqui, Lorena. Vamos lá. Mas deixa aqui terminar esse parágrafo. O amor é atributo de Deus que faz com que ele deseje ter um relacionamento pessoal com aqueles que possuem a sua imagem. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Cristo para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. E nós só nos relacionamos com Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, quem diz que ama? Não tem aquela história? Eu te amo, eu te perdoo, mas longe da minha vida, viu? Não quero te ver nem pintado de ouro. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus para que todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna e tenha comunhão com ele. Justificado, temos paz, então temos comunhão, refrigério de Deus pela presença de Deus. Então, o amor de Deus faz com que ele deseje e criou o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Já achou aqui agora? Ezequiel 14, 20 e 14, 14. Vamos lá. Ainda que estivesse no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, errei, e eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, não é? Tal. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio deles, vivo eu, diz o Senhor, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então é aquela condicionalidade que nós falamos. Vê o capítulo, o versículo 20 que foi pedido aqui. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha pela sua justiça. Salvariam apenas a sua própria vida. O que, que está sendo dito aqui? Que a conversão é pessoal, que a salvação ela é individual. Nós oramos, 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 oramos. E aquele texto clássico, a alma que pecar, essa morrerá. Lucina Araújo diz assim, então o Senhor Deus ordenou a Samuel, até quando vai continuar pranteando Saul? Quando eu próprio o rejeitei. É óbvio aqui que não está, rejeitou para que reine, mas esse não reinar levou a efeito porque ele continuou um apóstata diante de Deus que foi procurar feiticeira, ok? Então, o amor de Deus, vamos voltar aqui ao amor de Deus, e dentro desse texto, dentro desse ponto, eu quero ler apenas um texto. 1 João 4. 1 João 4. Versículo 7, até o versículo 10. Eu vou ler aqui. Do 7 ao 10. Isto, Natan. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem não ama, você imaginou uma pessoa que chama de pastor, diz que é pastor, e se alegra com injustiça? Diz Paulo na sua oração, no seu hino de amor, o amor não se alegra com a injustiça. Aí vem um pastor dizer, não, tomara que morra, que o avião caia, que o bicho coma, criando pavor. É um que é dono de uma igreja aí. O que que Deus diz aqui? Vamos lá, depois eu vou para outro texto. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus, ele é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado aí, ó. O amor de Deus levou efeito. Como? João 3,16 e esse versículo 9. Porque enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nós vivemos por meio do amor de Deus em Cristo Jesus. E o versículo 10 fecha. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E para fechar, João 13, 33 e 34. Então Deus é amor. Lembrando que o amor de Deus, ele não se separa da justiça e dos demais atributos. João 13, 33 e 34. Filhinhos, ainda um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento. Dois pontos. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos vão conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ficou claro? Deus é amor. Se eu disser que tenho amor, está lá nos versículos que se seguem da primeira carta de João, capítulo 2 em diante, capítulo 3 também. Se eu disser que tenho amor, que eu tenho Deus, mas odeio meu irmão, por isso que é dito, se você diz que ama o que não vê e não ama o que vê, que amor é esse? Então nós temos que amar a Deus, é o mandamento prioritário, máximo, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, tem entendimento, amar o próximo como a você mesmo, como a você mesma. Ok? Não confunda você amar a si, porque Deus te ama, com o egoísmo, tá? Com o narcisismo, são coisas diferentes, temos que separar isso com o discernimento, com a graça de Deus, tá? Não é egoísmo. Mas você deve, porque tem pessoas que não se amam, não se perdoam. Você sabia disso, Natan? Tem pessoas que se culpam, não se perdoam, sabendo que Deus já perdoou. É o caso dos irmãos de José. Eles estavam lá apavorados, pensando que José ia matá-los depois da morte de Jacó. Mas José disse, não, está perdoado de verdade. Então você precisa confiar no amor de Deus, que é perdão. Está lá escrito em Isaías 55, versículo 7, a parte B. Deixa o ímpio o seu mau caminho. E Deus, que é grande em perdão, vai te perdoar. Então, não deixe o inimigo te acusar, o seu coração te acusar. Ame a Deus, o próximo, mas ame a você também. Não confundindo amar a si mesmo com egoísmo. Ok? Então, aqui está. Não vou avançar, não vou avançar. Vamos deixar o outro ponto, que é a bondade de Deus, né? A universalidade da bondade de Deus. Tem um texto aqui, tem um louvor que fala sobre o amor. Tem um louvor do flashback que fala só o amor. Só o amor. Eu não lembro de um louvor sobre o amor. Tem tantos, né? Porque Deus é amor. Mas os irmãos poderiam nos ajudar. Vamos ver se tem alguma pergunta, mais alguma colocação para que nos ajude. Lembrando os textos bíblicos, irmãos. Olha aqui. O livro é riquíssimo apontando os textos bíblicos. Tem um texto lá, esse primeiro aqui, Deuteronômio 7:8, diz assim: olha, Deus não escolheu você porque você é bonito, alto, numeroso e forte. Deus escolheu você porque ele te ama. Então Deus quer habitar com você. E outra coisa para que a gente entenda: Deus falou com Paulo, Paulo falou conosco. A coroa de justiça, de glória, de vida está separada para mim, não só para mim, mas aqueles que amam a volta de Jesus. Sobre o amor, Deus pergunta para Pedro e pergunta para nós: você me ama? Tiago 1:12, Natan. E depois vamos para o louvor. Tiago 1:12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? A quem trabalha muito?
Aos que amam.
Então a coroa da vida de glória, a vida eterna, é franqueada, é dada para aqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus está em Cristo Jesus. Vamos ouvir um louvor, não vá embora ainda, tá bom? E daqui a pouquinho voltamos para encerrar e fazer uma oração abençoando a sua casa e a sua vida.
No. derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Ah, meu Deus, Isaías Saad, ousado amor de Deus. No Salmo 100 diz que o amor de Deus não tem fim, a fidelidade estende-se de geração a geração. Nosso querido irmão, saudade do meu irmão, Lúcio Costa em Massachusetts. Um abraço, meu querido Costa e Anã, Benício, Vitória, Otávio. Mais um tempo maravilhoso de ensino bíblico. Estou amando esse seminário, Pastor Samuel. Olha, a Lorena, ela não achou o texto que eu pensei, mas ela achou um texto muito interessante daquele do primeiro tempo, não é? Que é Marcos 4:22. Irmãos vão entender. Pois nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22. Obrigado, Lorena Caroni, querida irmã em Cristo. Mais um tempo maravilhoso que aqui passamos juntos. O nosso irmão Leandro Paz colocou aqui também um texto de Salmo 81, onde Deus deu oportunidades. Deus deu oportunidades. Ao povo de Israel, e o povo de Israel não quis as oportunidades e aí acabou entregando as suas paixões. Bom, de fundo, temos aí O Amor é Tudo, um hino clássico na música cristã evangélica com Oséias de Paula. O amor é tudo, o amor é tudo. O amor é tudo. Queridos irmãos, louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado, irmão Natan. Você que não deu seu like ainda dá tempo. Temos uma mensagem bíblica daqui a pouquinho para você que também, como esse seminário, pode mudar a sua vida. Na semana passada, nossa irmã da Suíça deixou um texto aqui que impactou a vida de Terezinha de Jesus. Deus os abençoe. Domingo que vem, pode baixar o BG um pouquinho mais. Domingo que vem vamos falar sobre bondade, a bondade de Deus, em especial sobre a universalidade da bondade do Senhor, e vamos falar sobre a Trindade, o Deus Trino, né? É um texto muito interessante porque tem pessoas que são unicistas, não creem em Deus, e apenas os textos bíblicos vão falar mais do que qualquer doutor em teologia ou qualquer especulador da Bíblia, tá bom? A Luísa Veloso diz que o seminário tá bom. Amém, minha filha, vocês são bondosos. Josélia Guimarães, gostei muito, Pastor Samuel, estava com saudades. Josélia de Campina Grande, na Paraíba, que o Senhor Jesus continue abençoando esse ministério. Creuza, pé de harpa cristã 227, Deus amou de tal maneira. Bonito esse louvor. Olha, se eu pudesse fazer um programa aqui. Eu queria trazer aqui um breve comentário. Eu não vou, aliás, um comentário não, uma notícia. Eu não sei se Natan consegue colocar aqui no texto sobre a tragédia que aconteceu hoje aqui em Vila Velha. Uma tragédia aqui de Vila Velha, onde um jovem estudante de medicina, ele assassinou seus pais, seu pai com 68 anos, pai, médico e pastor. 22 anos, frequentador de igreja, criado, digamos, né, à sombra do evangelho, e eu não estou aqui na cadeira de juiz para dizer o que, que aconteceu, Deus me livre. Jovem que matou os pais aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, estava em tratamento psiquiátrico, diz família. Tem alguma notícia aí, Natan? Alguma notícia atualizada? Polícia acabou encontrando símbolos religiosos no apartamento. Especialistas apontam para um possível surto psicótico. Temos aqui essa informação lamentável, triste demais, principalmente porque os pais, um pai pastor... polícia encontra cena macabra em apartamento de casal morto pelo filho na Praia da Costa, Vila Velha. Está aqui algumas fotografias, o jovem estudante de medicina, até minhas filhas conhecem de vista, não é? Milena, minha filha, desconhece de vista. Bíblia com páginas arrancadas, paredes e chãos pintados e garrafas de bebida espalhadas. Essa foi a cena que os policiais encontraram ao entrar no apartamento do casal morto pelo filho na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a polícia, o médico urologista e pastor da igreja Missão Praia da Costa, 68 anos, a esposa Raquel Eringer, 61 anos, foram assassinados. Mas enfim, eu não quero dar detalhes aqui, até para que não avance o horário. E logo em seguida, o jovem de 22 anos, estudante de medicina, ele cometeu suicídio. Eu amanhã no programa, a partir das 9h30, vou ler a notícia na íntegra e vou trazer aqui um comentário. Eu acredito que faz alusão a tudo que Deus tem ministrado nos nossos corações sobre conversão parcial, sobre o que nós estamos procurando, não é? Não apenas a ir à igreja, não apenas ir à igreja, é você ser transformado, é ser transformado pela palavra. Por isso, continua ardendo no meu coração a pergunta que Deus fez para você e para mim: pode a tua fé te salvar? Irmãos, e a gente acaba sabendo, descobrindo, falando. Eu não gostaria, eu não sou profeta do caos, mas um profeta responsável, que olha com os olhos espirituais, está vendo, só não vê quem não quer. O caminho que muitos seguirão, levando uma vida com os frutos, que não são frutos que se arrependeram. Este, os pais terminaram e nós lamentamos profundamente o nosso pesar aos demais familiares. Parece-me que tem uma filha que mora no Canadá. Ao pastor da igreja local, pastor Simon, e os demais membros da igreja missão, o nosso sentimento de pesar, de tristeza também, porque isso se sucede a todos. É mais um alerta que o tempo do fim está chegando. Você pai, você mãe, com a criança, com o adolescente, pré-adolescente, com o jovem, abrace-o, beije, cuide, faça o que deve ser feito, instrua o menino. Em um acontecimento como este, mães ficam apavoradas agora, pais ficam apavorados. Deus é Ele que nos guarda. Mas nós temos que cumprir o nosso papel de filhos transformados pela água e pela palavra. Eu amanhã vou trazer um comentário sobre esta cena, sobre esse episódio dramático, lamentável, que nos entristece deveras. Que o Senhor nos livre de todo mal. Oremos ao nosso Deus. Pai, não sabemos e não vamos pecar fazendo juízo pela aparência, mas os fatos estão aí, estão comprovando que o amor está esfriando. A falta de conversão, de amor, de ser santo como o Senhor é santo, que é um atributo do Senhor, é falta de ser puro como o Senhor puro é. Tem misericórdia dos demais familiares desta igreja, que agora, Senhor, unanimemente ora em nome de Jesus para que haja o poder consolador do Espírito Santo sobre as vidas enlutadas, abatidas, Senhor, não só por esta tragédia, mas por entes que se foram. Tem misericórdia, meu Deus. O tempo está chegando. A nossa agenda de amanhã, o Senhor está na nossa agenda de manhã, o Senhor está na nossa agenda de buscar uma reunião com o Senhor. Quantos perdem horas, meses, anos com psicólogos e não estamos aqui de maneira nenhuma fazendo nenhum antagonismo irresponsável sobre os psicólogos, mas nós temos um que nos ouve de manhã, de madrugada, à noite, gratuitamente, e tem os conselhos, e nos dá o Espírito Santo para que nunca estejamos sós. Oh, aleluia! Livra das raposinhas, dos cuidados desta vida. Meu Deus, guarda-nos na nossa caminhada. Tem misericórdia de nós, miseráveis pecadores que somos, meu Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sejamos conduzidos pelo Espírito Santo e tenhamos comunhão uns com os outros, amor. Possamos ser misericordiosos como o Senhor tem sido conosco. Obrigado por este seminário. Obrigado por esta família que aqui está chamada igreja. Temos uma noite de paz, de descanso, meu Deus. Guarda-nos a fé, a coragem, encha-nos o teu Espírito Santo e que sejamos preparados para a grande e última colheita que vai acontecer. Visita os lares com a tua bênção, os enfermos a cura, os abatidos reerga-os, os casais restaura, Senhor, os que estão em conflito opera, Senhor, reconciliação, a provisão para o necessitado. Senhor, aviva a tua obra nesta igreja, na tua igreja em toda a face da terra. O presidente, autoridades dos poderes constituídos, pedimos ao Senhor, para este ministério e para os ministérios aqui representados, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, infinito, consolo, comunhão e direção do Deus Espírito Santo, nos conduza aquilo que nos está proposto. E nós cremos, desejamos e concordamos. Por isso todos nós falamos amém.